Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado por sermos assim essa família, irmãos e irmãs de tantos lugares, tantas expressões e tantas formas distintas de traduzir, de manifestar as tuas virtudes. Obrigado pela comunhão, obrigado pelo testemunho, pelo renovo. Obrigado que em amizade e em família as dores são consoladas, os medos são afastados, ó Pai, as enfermidades são curadas. É na comunhão que a gente é renovado, curado, liberto daquilo que nos apavorava, limpos, ó Pai, de tudo aquilo que nos aprisionava. É na comunhão que nós somos lavados pela lavagem de água pela palavra. É na comunhão que as fortalezas da mente são destruídas pela revelação da tua palavra. Então que esse encontro seja mais uma vez lugar de renovo, de esperança, de fé, de libertação, de alegria, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Senhor, para que a gente possa mesmo estabelecer os fundamentos para a semana que nós temos pela frente, no nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, a gente estava conversando aqui e a Marta até comentou comigo, falou assim, Paulo, não bem que é isso aí, né? Eu falei, Marta, é a gente colocar em prática esse exercício, né, de meditar na palavra de Deus o dia todo. Então, a gente não tem hora nem tempo para meditar. E ouvindo, né, recebendo, na medida que você vai compartilhando, você também vai recebendo, e isso vai formando o entendimento, né, em nome de Cristo Jesus. Então, e aí ontem a gente estava conversando, então muito do que eu quero compartilhar com vocês aqui foi algo que saltou muito forte, né, ao meu coração aqui, na medida que a gente compartilhava, e o Espírito testificou, foi isso, é isso que a gente vai compartilhar amanhã, no nosso primeiro dia da semana. Então eu queria ler com vocês aqui o que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, 1 Coríntios, no capítulo 13, que diz assim, a partir do verso 8, então 1 Coríntios 13, né, não tem jeito de ser um texto assim mais conhecido, e aí aqui no versículo 8 diz assim, o amor nunca falha, né? O amor não perece, o amor não acaba. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, e o conhecimento, né, na forma da sapiência, passará. Pois em parte conhecemos, só para a gente entender melhor, ele diz assim, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, e o saber passará. Pois em parte sabemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora, sei, em parte, mas então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então, queria compartilhar com vocês hoje aqui sobre o princípio do conhecimento. Nós temos compartilhado aqui que o princípio, né, a pedra angular da nossa vida e da nossa relação com Deus é o amor. Então essa é a pedra. E aí esse amor vai se expressando, vai se manifestando, vai se revelando em colunas, em pilares, em referências de caminho, né, que o profeta Jeremias lá chama de marcas do caminho. Coloque marcas no teu caminho para você saber por onde você vai. Então aqui todo domingo de manhã a gente procura estabelecer essas marcas de caminho para que a gente possa entender que nós estamos seguindo a verdade em amor. Então, como é que esse amor vai se traduzindo, se manifestando em expressões tangíveis, né, e orientadas de verdade. E hoje o princípio que a gente quer compartilhar é o princípio do conhecimento, que Paulo diz que a imaturidade é caracterizada pelo saber, a maturidade é caracterizada pelo conhecimento. Então o Espírito Santo de Deus quer nos conduzir a uma condição incompleta de saber, a uma plenitude de conhecimento. E o saber é aquilo que nós, a gente sabe aquilo que a gente, observando, entendeu. Então a gente sabe as nossas conclusões. O que que foi que a gente concluiu de cada experiência nossa? Então o saber é um saber cognitivo, né? Científico. Eu observo, eu comparo, eu deduzo. Mas a palavra de Deus diz que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sapiência, ciência, experiência e da sabedoria, que é o conhecimento de Deus. Então o que Paulo está dizendo é que a maturidade, ela se caracteriza por uma transição clara entre uma vida pautada pelas conclusões que eu tirei a partir das experiências que eu tive, para um conhecimento absoluto do amor de Deus. E a forma como o amor de Deus ilumina os nossos olhos para também conhecer as pessoas e a nós mesmos a partir desse amor. Como é que a gente pode conviver com a gente, com as pessoas, a partir do conhecimento do amor de Deus? Como é que a gente pode se libertar de relacionamentos baseados nas conclusões que nós fomos tirando ao longo da nossa história? Então, muitas vezes, sem perceber, a gente lida com as pessoas, lida com a gente mesmo e lida até com o próprio Deus a partir de percepções concluídas das nossas experiências, aquilo que o nosso entendimento alcançou. Por isso que muitas vezes eu estou sempre tentando, hein? Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, que isso aqui é grave. Por isso que muitas vezes eu estou enquadrando as pessoas ao meu padrão de entendimento. E aí os meus diagnósticos... Tchau, Martinha, vai na paz. E aí os meus diagnósticos acabam sendo diagnósticos falhos, incompletos, tendenciosos. Porque mais do que conhecer a pessoa e revelar o conhecimento que eu tenho dela a partir daquilo que o amor de Deus revela, eu fico tentando entender os motivos dela, né? E quando eu não entendo, quando eu não entendo os motivos, ou até quando eu penso que entendo a partir dos padrões que eu já estabeleci, então finalmente eu entendi a pessoa. Só que eu entendi a pessoa, eu entendi a pessoa a partir dos meus enquadramentos. E aí, a partir dos meus enquadramentos, eu vou estabelecer um diagnóstico comportamental. E ela vai estar enquadrada naquilo que eu não entendi. E muitas... Vou falar uma coisa que pode parecer complicado, mas você medita, assim. Medita. E muitas vezes eu estou enquadrando as pessoas naquilo que eu entendi por conta daquilo que eu não conheci. Então, muitas vezes, meus entendimentos estão prejudicados pela minha falta de conhecimento. Por isso que a palavra de Deus diz que o amor de Deus excede todo entendimento. O amor de Deus, ele supera os limites estabelecidos pelo meu entendimento, pelo meu saber. Ah, eu já sabia. Esse eu já sabia, essa coisa conclusiva, essa previsibilidade. Então, muitas vezes nós temos uma previsibilidade a respeito do comportamento das pessoas. Eu sabia, fulano é assim, né? Eu tinha certeza. Então, essa capacidade conclusiva que nós temos a partir de como a gente entendeu a pessoa, muitas vezes isso está acontecendo pela falta do conhecimento que eu tenho da eternidade da pessoa. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, ele diz: agora ninguém mais conhecemos segundo a carne. Nós não tratamos mais as pessoas atribuindo a elas os seus próprios pecados. E muitas vezes a gente não faz outra coisa. Muitas vezes a gente não faz outra coisa a não ser tratar as pessoas a partir dos pecados que eu sei. Eu entendi a pessoa a partir dos erros que ela comete. O meu entendimento daquela pessoa é a partir dos seus erros, a partir dos seus equívocos. E muitas vezes eu não transmito para ela o conhecimento que eu tenho dela fora dos seus erros, fora do seu pecado. Então nós somos a oportunidade da iluminação. Nós somos a oportunidade do conhecimento. Por isso que Paulo diz que quando a gente chegar a alcançar, né, esse estado de plenitude de maturidade, esse estado de plenitude de maturidade vai fazer com que eu conheça, né, a mim mesmo e as pessoas da mesma forma como eu sou conhecido. Então Deus nunca se ocupou em transmitir para nós parâmetros de entendimento, mas Deus sempre se ocupou em transmitir para nós referência de conhecimento. Por isso que Deus diz em conhecer e prosseguir em conhecer. Então, se eu conhecer a Deus profundamente e prosseguir em conhecê-lo, isso vai me ajudar a conhecer a mim mesmo e a conhecer as pessoas para muito além daquilo que eu entendo e principalmente para além daquilo que eu não entendo. Então o conhecimento vai me libertar da amargura, o conhecimento vai me libertar da ansiedade, o conhecimento vai me libertar da instabilidade, o conhecimento vai me libertar da pressa, o conhecimento vai me libertar do controle, e aí a gente vai finalmente poder ajudar as pessoas com o conhecimento que nós temos, e não reforçando o entendimento que a gente tem da circunstância. Então Deus, ele nunca pretendeu, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, Deus nunca pretendeu o entendimento. Deus nunca se colocou na posição de ser entendido. Deus não tem a preocupação de ser entendido, porque Deus tem a ocupação de se fazer conhecido. Então o segredo da vida com Deus é conhecer e ser conhecido, e não entender e ser entendido. E às vezes a gente está prisioneiro dessa pressão, dessa ansiedade de entender e se fazer entendido, sendo que nós poderíamos estar dominados pela paz de conhecer e ser conhecido. Quando a gente está na posição de ser conhecido, nós não estamos na defesa de ser entendido. A gente convive um pouco melhor com o fato de não estar sendo entendido, porque nós estamos dispostos a ser conhecidos. e em conhecer. Isso é uma palavra para a minha vida, isso é uma palavra para a vida de todos nós, né? Então, porque isso vai, é para esse lugar de conhecimento, em que nós vamos superando os limites do nosso saber. Então, o que que eu sei? Eu sei aquilo que eu entendi, mas nem sempre aquilo que eu entendi corresponde à expressão absoluta da verdade. Agora, a grande desgraça na nossa vida é que a gente, o entendimento é real. Aquilo que eu entendi, o meu entendimento, ele não é necessariamente uma mentira. Ele é factível. Ele é real. Às vezes aquilo que eu entendi não está errado. Então, está certo. Você não entendeu errado. A conclusão não está errada. Só que o entendimento ele é limitado. Deus não está falando que o nosso entendimento está errado. Ele só está dizendo que o amor excede, ultrapassa o limite do entendimento. Então, esse vai ser o nosso grande desafio. Por quê? Porque aquilo que eu entendi está certo. Em boa parte das vezes, em boa parte das circunstâncias, o entendimento está certo. Então, você diz, não, mas eu tenho certeza, eu não estou errado. Não, não está mesmo, não. O que você entendeu está certo. Isso que às vezes você entendeu da pessoa, isso que você entendeu da circunstância, está certo, é isso mesmo. Só que está faltando conhecimento. Por isso que ele diz aqui, ó. Ele diz aqui, agora pois vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Então hoje a gente ainda vê algumas coisas de forma rebatida. Ora, o que você está vendo, olha que coisa fantástica, né? Quando Deus fez o espelho. O que a gente está vendo no espelho é real, não é mentira. Mas é um reflexo, não é a expressão da verdade. Então, para cada posição do espelho, um reflexo. Por isso que é comum duas pessoas com entendimentos totalmente diferentes a respeito de uma terceira pessoa discutirem. E muitas vezes a gente está discutindo a respeito de uma terceira pessoa na perspectiva do entendimento de duas pessoas diferentes. Ora, duas pessoas diferentes tiveram uma imagem refletida da mesma pessoa. As duas imagens refletidas da mesma pessoa são reais, não são falsas. Não são mentira. Mas não são separadamente a expressão da verdade. A verdade daquela pessoa é a pessoa. E é a pessoa na perspectiva espiritual dela lá na eternidade. Então nós vamos discutir até morrer, e a discussão vai ser tensa, porque ambos têm razão. Ambos têm razão. Então eu posso ter duas pessoas que estão discutindo, que estão quase acabando a amizade, porque ambas têm razão a respeito do entendimento que elas tiveram sobre uma mesma situação ou sobre uma outra pessoa. Então isso pode acontecer numa circunstância ou em relação a outra pessoa. A gente vai lá e discute, e aí a relação fica tensa, porque nós não estamos ocupados em buscar e produzir conhecimento. Nós estamos na defesa do nosso entendimento. E como entendimento, ele está certo. Ele está certo porque ele é real, ele não é mentira. E ele está certo porque ele está baseado, fundamentado numa experiência, numa vivência em que eu observei, eu comparei e eu concluí. Então, a minha conclusão, ela pode não estar errada, ela pode estar apenas limitada, e aí eu preciso de uma perspectiva de conhecimento, eu preciso conhecer, eu preciso ter uma relação com o amor de Deus para que eu possa tratar aquela situação além do meu entendimento. Então, para concluir, o conhecimento, enquanto o saber, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, enquanto o saber é resultado de uma observação e de uma conclusão, o conhecimento é fruto de uma relação. Então, não são as conclusões que eu tiro a respeito do amor de Deus. Muitas pessoas têm muitas conclusões. Muitas pessoas têm muita opinião a respeito do que o amor de Deus é, o que o amor de Deus deixa de ser. Às vezes eu tenho conclusões, eu tenho um entendimento a respeito do que o amor é, mas eu nunca me entreguei totalmente, livremente, para amar como o amor ama. Eu tenho opiniões a respeito de como o amor deveria amar e como é que uma pessoa que ama deveria se comportar. Mas muitas vezes eu não me entreguei para amar como o amor ama. Eu não sei o que é amar como o amor ama, mas eu sei como é que as pessoas deveriam amar quando dizem que amam. Eu sei como é que as pessoas deveriam se comportar quando dizem que amam. E eu sei com que direito eu estou sentindo o que eu estou sentindo por conta do amor que eu declaro. Então muitas vezes a gente consegue fazer essa sentença matemática a respeito do amor, mas nós nunca tivemos a vivência plena do que amar é. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Ele diz então, por isso que ele diz, profecias, línguas e saberes vão desaparecer. Tudo aquilo que a gente profetiza, né, como um eterno ainda a ser revelado, quando tudo aquilo que a gente interpreta de acordo com o nosso próprio idioma, ou tudo aquilo que a gente sabe a partir da nossa experiência, tudo isso vai desaparecer e vai ficar só o que a gente conhece, porque então conheceremos de forma plena, como eu também sou de forma plena conhecido. Glória a Deus, um grande privilégio estar com vocês aqui hoje de manhã, uma reflexão assim desafiadora, né? Uma reflexão assim pesada. E que a gente deixe de observar tanto, comparar tanto, concluir tanto, que a gente avance o limite das nossas conclusões, o limite das nossas observações, o limite das nossas comparações. Então é bom a gente saber que nossas observações têm limite, nossas comparações têm limite, portanto as nossas conclusões têm limite. São formas de saber, né? Mas o nosso grande desafio é conhecer. E para conhecer a gente tem que romper a barreira do medo. Então o perfeito amor lança fora o medo. Muitas vezes eu estou tratando as pessoas, querendo corrigir as pessoas com base nas conclusões que eu tirei, porque no fundo eu tenho medo de ser prejudicado por elas. A partir do momento que a gente não tem mais medo de ser prejudicado, a partir do momento que você entende que você conhece o amor de Deus de tal maneira e é conhecido desse amor de tal maneira que você não tem medo do prejuízo, você não tem medo do mal entendido, você não tem medo do abuso. Então você não tem medo de que alguém te prejudique, você não tem medo de que alguém te roube, né? Você não tem medo de que alguém se confunda a seu respeito. Essa libertação do medo vai fazer com que eu possa conhecer e prosseguir em conhecer. E aí o campo do conhecimento vai estar totalmente aberto para nós, tá bom? Um forte abraço, fica na paz. Uma semana maravilhosa, uma semana de conhecimento. Feliz Dia das Mães aí para todas as famílias e para todos os irmãos e irmãs aí, um dia de celebração, um dia de lembranças, né? Mesmo aqueles que já não têm suas mães vivas aí, mas vivam um dia de Dia das Mães aí abençoando alguém, repartindo com alguém e compartilhando com alguém, tá bom? Um forte abraço, fica na paz, até amanhã. Se Deus quiser, na nossa viração do dia, lá na mesa preparada.